Muito obrigado, presidente. Senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senador presidente Lindbergh Farias. Quero cumprimentar o presidente do Banco Central, Alexandre Tovini, cumprimentá-lo pela sua exposição, cumprimentar também os demais diretores do Banco Central aqui presente, doutor Carlos Araújo, doutor Tavi Lopes. Minha primeira colocação, senhor presidente, é em relação às informações trazidas hoje pela imprensa de que nós tivemos um déficit na balança comercial no primeiro trimestre deste ano e que há um limite para a utilização da taxa de câmbio para estimular a exportação, porque o que poderia contribuir para, estimulando a exportação, gerar um superávit na nossa balança comercial, por outro lado, poderia ter um impacto na inflação interna, além de outros elementos, é claro. Além disso, nós estamos acompanhando o esforço do governo, que contou com o apoio do Congresso Nacional, de redução das contas de luz, das taxas para redução das contas de luz, da retirada dos impostos sobre os produtos da cesta básica, que acaba penalizando mais o trabalhador de baixa renda, que gasta uma parte maior do seu salário comprando alimentos. Mas ainda hoje também assistimos, vimos pelos jornais, já uma expectativa de aumento no preço dos medicamentos que saem dos laboratórios. Ou seja, apesar de todas as medidas tomadas pelo governo, a inflação insiste em resistir e se manter elevada. A minha primeira pergunta é, na opinião do Banco Central, onde está a origem dessa inflação e quais são as medidas que deverão ser tomadas pelo Banco Central para combater a inflação? A segunda questão, eu gostaria de ouvir a opinião do presidente do Banco Central. Na exposição que apresentada, mostra a necessidade do Brasil ampliar a taxa de investimentos. O que se percebe nos últimos anos é que os maiores investimentos, a maior parcela dos investimentos públicos, têm sido feitos por estados e municípios. Na recente reunião de governadores com os presidentes do Senado e da Câmara e os líderes partidários, bem como também com os prefeitos de capitais, uma das reivindicações foi a de apreciação de um projeto de resolução de minha autoria que, sem modificar o montante de endividamento dos estados, que permanece com 200% da receita corrente líquida, mas ampliar o fluxo dessa possibilidade de operações de crédito de 16% para 30% nos anos de 2013 e 2014, com o objetivo de ampliar a taxa de investimentos, especialmente investimentos na área de educação, saúde, segurança, infraestrutura e mobilidade urbana. Eu gostaria de saber, de ouvir a opinião do presidente do Banco Central a respeito deste projeto de resolução. Por fim, eu quero comentar, na apresentação de Vossa Senhoria, o senhor mostra os índices de crescimento do Brasil comparado a outras economias, especialmente economias europeias. Mas, segundo dados do Banco Mundial, o crescimento acumulado de 2008 a 2012, comparando o Brasil com economias parecidas com a nossa, ou regionalmente, porque estão localizadas na América do Sul, ou pelo perfil das economias, digamos, de emergentes ou de médio porte, o Brasil tem taxas de crescimento do PIB bastante inferiores a esses países. A Argentina, por exemplo, teve 3,9, taxa acumulada nos últimos 4 anos. A Bolívia, 5,2, segundo dados do Banco Mundial. O Chile, 6. A Colômbia, 5,9. O Equador, 7,8. O Peru, 6,8. E o Uruguai, 5,7. O Brasil teve 2,7. No que se refere a outras economias com perfil parecido com a do Brasil, o México teve 3,9, a Turquia 8,5, a África do Sul 3,1, Rússia 4,3, Índia 6,9, China 9,3. Portanto, comparando com esses países da América do Sul, ou comparando com esses países de economia emergentes ou de economias médias, o Brasil foi o que teve a menor taxa de crescimento acumulado nos últimos 4 anos. O que explicaria isso? Agradeço, senhor presidente.
Presidente. Obrigado, senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg. Vossa Excelência, então, na sua primeira questão, indaga sobre as origens da inflação e o que está sendo feito, o que será feito para, enfim, combater a inflação. Tive a oportunidade de mencionar aqui o primeiro desdobramento da inflação aí no ano passado. Dois fatores importantes, não os únicos, naturalmente, mas a questão da própria depreciação da taxa de câmbio, por um lado, o choque agrícola, isso, pelas contas que estão aí no documento, representou em torno de 1,3% da inflação no ano passado, a inflação total de 5,8% em 2012. A inflação tem apresentado essa resistência no curto prazo, que nós mencionamos. O Banco Central não só identificou isso, mas já alterou a sua política monetária, no sentido de que a comunicação da própria política é parte integrante da política monetária. Hoje, os bancos centrais cada vez mais têm utilizado também a comunicação como uma parte integrante, não apenas da preparação, mas faz parte da própria política. Desde janeiro, nós temos alterado, mais recentemente, em março, uma alteração mais importante do enfoque do Banco Central em relação à política monetária, seu instrumento de controle da inflação. Né? Nós estamos acompanhando o cenário macroeconômico. Né? Há incertezas que remanescem, tanto internas quanto externas, por isso, esse processo tem que ser conduzido com cautela, como nós temos feito referência, mas o Banco Central está atento, está acompanhando e vai definir qual a melhor estratégia nos seus próximos encontros para a condução da política monetária, ajudar nesse processo de convergência da inflação. Nós temos um efeito aí ainda base, estatístico, que a inflação no segundo semestre do ano passado ela foi mais elevada, então, enquanto esses números estiverem na inflação acumulada em 12 meses, a inflação acumulada em 12 meses ela tem uma resistência. Mas a resistência também está no nível mensal, como nós temos feito menção. Então, nós estamos trabalhando para que a inflação não só permaneça sob controle, como está, mas também que a convergência para os objetivos do Banco Central estabelecidos pelo próprio governo se materialize à frente. Então, quer dizer, a mudança da postura da política monetária é um ingrediente, isso já vem ocorrendo desde janeiro. No país, essa estratégia, nós vamos acompanhando os indicadores macroeconômicos desse processo de recuperação da economia, por um lado, e da inflação propriamente dita. Teremos aí um número de inflação na próxima semana, a inflação de março, vamos avaliar esse número, enfim, para definir aí qual a melhor estratégia de convergência da inflação para a meta no futuro. Em relação ao seu projeto de resolução, eu não conheço os detalhes, pelo que Vossa Excelência brevemente expôs em relação a ele, enfim, mantendo aí os parâmetros, né, do endividamento, né, os 200% da receita corrente líquida que Vossa Excelência mencionou, deu uma forma de dar mais espaço para o Estado conduzir esse processo de investimento. É algo, certamente, que a área econômica e a área tributária e fiscal deve avaliar com carinho. Eu não tenho detalhes do projeto, mas, enfim, agradeço, Vossa Excelência, por brevemente mencionar esse detalhe. Acho que a questão do investimento é uma questão importante. Nós precisamos ter uma taxa de investimento maior no país. A taxa hoje, em torno de 18%, 19%, é um investimento importante em termos absolutos, dado o tamanho da economia brasileira, são 800, 900 bilhões de reais de investimentos anuais. Certamente, aumentando isso aí para a faixa dos 20 e poucos, seria importante. Naturalmente, nós temos que ter poupança para isso. Né? Parte do financiamento desse investimento é via poupança externa. Então, quer dizer, um pequeno déficit em conta corrente é previsível no período à frente para financiar esse maior investimento na economia brasileira, naturalmente. Então, agradeço aí, a minha opinião é que deve ser avaliado com carinho, enfim, não é a minha área de responsabilidade, mas certamente meritório tudo que for para contribuir para o aumento do investimento de forma sustentável na economia brasileira. Em relação ao crescimento, tem uma continha um pouco diferente, mas o senhor fez o corte em 2007, em 2008, estava mencionando aqui 2007, que já é um ano de crise, digamos assim, né, nos últimos cinco anos, fechados aí em 2012. O que houve em relação à economia brasileira foi um crescimento de 15% nesse período, uma média em torno de 3% de crescimento. Outras economias comparáveis, como eu mencionei aqui, por exemplo, o México cresceu nesse mesmo período 8%. Certo? Então, a nossa recuperação ela foi bem razoável desde a crise. Nós vimos lá a Europa contraindo quase 3%, os Estados Unidos, nesses cinco anos, crescendo 3%, ligeiramente abaixo de 3%. Certo? Então, a economia brasileira, nesse período, ela, enfim, reagiu. Mas, diferentemente de outras economias emergentes que Vossa Excelência mencionou, nós crescemos com aumento da igualdade, redução da desigualdade na economia brasileira. Então, isso é muito importante, porque tem várias economias que têm crescido por condução de grandes projetos, economias menores, onde grandes projetos têm um peso relativo muito maior na economia, mas que a população não sente o benefício como tem sentido no país. Então, tem que olhar a parte da equidade também para ver que, ao mesmo tempo que crescemos 15% desde dezembro de 2007, nós alargamos o nosso mercado doméstico e esse é um patrimônio que fica aí como uma redução, digamos, da nossa fragilidade para o futuro, né? Não só o crescimento dessa classe de consumo, a consolidação dela é importante. Então, o Brasil é uma das poucas economias que cresceu com aumento da igualdade na distribuição da renda do trabalho nesse período.
Muito obrigado. Com a palavra o senador Zé Agripino.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ministro Tombini, eu gostaria de endereçar a Vossa Excelência duas preocupações. A primeira delas é com uma coisa que eu reputo como basilar em qualquer democracia moderna que tenha a economia sob controle e levada na devida responsabilidade e na devida conta, que é a autonomia do Banco Central. Os países de economia desenvolvida, madura no mundo, têm os seus bancos centrais autônomos. Todos eles, os que têm economia sob controle, democratizada, moderna, competitiva, têm um ícone, uma ponta de iceberg fora, que é Banco Central Autônomo. E a minha preocupação. Eu acho que a economia do Brasil, dentro do contexto internacional, não vai mal. Ela vai bem até em decorrência da grande vitória que nós tivemos com o Plano Real, que foi a contenção da inflação. Nós ganhamos a guerra contra a inflação. É verdade que, e a segunda parte da minha pergunta, eu estou temeroso com relação ao que está por vir em matéria de inflação. Mas nós ganhamos esse grande patrimônio. Qual é a minha preocupação? No afã de promover investimentos, até para tornar o Brasil competitivo, o Brasil dispõe de um instrumento chamado BNDES, que é um banco de proporções mega, que financia a atividade. É bem verdade que no Brasil, meio selecionada, mas financia até investimentos fora do país, Paraguai, Venezuela, etc. A minha preocupação é com o episódio recente do BNDES, onde não há nenhuma culpa explícita, não há nenhum pecado mortal cometido, mas há uma sinalização perigosa. Porque, no sentido de preservar o superávit primário de que a economia brasileira precisava, produziu-se um lucro do BNDES, que na verdade foi um lucro, se não maquiado, um lucro não completamente real. Porque se manteve num ano o valor de uma carteira de ações que no ano seguinte já não era mais o mesmo e que sabia que naquele balanço não poderia ser considerado como tal. Mas, de qualquer maneira, o BNDES pôde, ainda que com amparo legal, produzir um lucro que foi oferecido à União para que ela pudesse exibir um superávit primário conveniente. Até aí, não há nenhum pecado mortal, porque os dados com os quais o BNDES trabalhou e a União trabalhou são dados confiáveis. Só que entre o confiável e o que o mercado perceba como factível, há diferença. E o que há é que o BNDES, que trabalha com recursos próprios, mas recursos transferidos do Tesouro, captados através de emissões imobiliárias, que não tem limite para o Tesouro pode emitir quanto quiser, não tem limite legal. E tem transferido grande parte dessas captações para o BNDES emprestar. Enquanto a União puder fazer isso, até que se vai prosseguir o modelo de investimentos. Mas pode haver um momento em que o mercado não ofereça à União a possibilidade de captação que não seja por juros absolutamente irreais. Por juros que não sejam convenientes. E que o BNDES precise lançar mão de recursos no plano internacional ou no plano da captação direta. E aí entra a minha preocupação. Como o BNDES concordou em fazer o que a União, que é a sua principal supridora de recursos, precisava para exibir um bom superávit primário, o BNDES ficou visto pelo mercado como um banco leniente, como um banco que fez o jogo do governo. De quem é a obrigação de fiscalizar isso tudo? Do Banco Central. E aí entra a minha preocupação com a autonomia do Banco Central. Não é o que houve, é o que está por vir. Eu temo pelo que está para acontecer com a economia brasileira. Por enquanto, a União pode, o Tesouro pode buscar no mercado, porque não há limitação legal, pela emissão de títulos imobiliários, pode buscar o dinheiro que precisar para jogar no BNDES a taxa de juros que quiser, mesmo pagando muito caro, como já está pagando, para conseguir a meta do desenvolvimento. E se se complicarem as coisas, se o BNDES, que é um patrimônio nacional, precisar agir como um banco de fomento real, como ficará este episódio da geração de um lucro baseado num fato discutível em que a explicação não é tão fácil? E aí como fica a minha pergunta à Vossa Excelência, a atitude do Banco Central com relação a este assunto, qual é e qual vai ser em episódios futuros? A segunda preocupação, o grande patrimônio da economia brasileira que decorre do Plano Real é ter ganho a guerra contra a inflação. Ocorre que, na minha percepção pessoal, presidente, a luta pela retomada do crescimento está gerando inflação, está produzindo a volta da inflação, por conta de alguns pressupostos básicos em que a economia brasileira vem se sustentando. Veja, Vossa Excelência, o volume de investimentos para aumentar a oferta é muito tímido, é muito modesto. A oferta no Brasil de produtos em geral, basta ver os índices da indústria, etc., é muito modesto. Como é que o Brasil tem procurado combater a inflação? A inflação de demanda, a retomada do crescimento... A retomada do crescimento tem sido objeto de uma ação do governo através da concessão de financiamentos e através do abaixamento da taxa de juros, que produzem retomada do crescimento. Mas aumenta a demanda, que aumentando produziu inflação. Como combater, como inverter este fato agora? Qual é o limite da taxa de juros, do limite de financiamentos? É a minha preocupação, porque no caso das exportações, no caso de se voltar ao invés do mercado interno para o mercado externo, no caso das exportações, volta a ocorrer a mesma coisa. Houve um momento em que o Banco Central puxava o dólar para cima como forma de fomentar as exportações para retomar o crescimento. Isso fez com que se importasse inflação, porque a economia aberta, claro, fez com que o Brasil passasse a ser um país também importador e passasse a importar inflação. Resultado, neste momento, a luta contra a inflação determina que o Banco Central opere no sentido de baixar o câmbio para evitar a importação de inflação, deprimindo, evidentemente, as exportações. A minha pergunta objetiva, quais são os limites em matéria de dólar e taxa de juros para o equilíbrio que Vossa Excelência referiu na pergunta feita pelo senador Hollenberg? Acho que o mercado precisava aproveitar esta oportunidade e ter uma informação mais tópica, mais objetiva com relação ao que o Banco Central pretende realmente fazer em matéria de câmbio e em matéria de taxa de juros. São as demandas que faço a Vossa Excelência.